palestrante Tiago Fernandes, consultor dos Conselhos Municipais de Saúde do Estado da Bahia, palestrante da 8ª Conferência Municipal de Saúde do município de Campo Formoso. Tiago, por que se faz necessário que Campo Formoso, entre os outros municípios baianos, realize essa conferência?
A importância dessa conferência no território municipal de Campo Formoso é reafirmar o compromisso junto à população. A Conferência Municipal de Saúde nada mais é do que uma organização do controle social para debater, para propor, para fazer todo esse movimento de construção dessa estrutura de SUS, dessa rede de atenção, do fortalecimento dessa hierarquização dos níveis de atenção. Então, a importância desse movimento hoje, da 8ª Conferência Municipal do município de Campo Formoso, e o tema é Saúde, Democracia, Soberania e SUS, cuidar do povo é cuidar da Bahia, é a importância de nos percebermos como agentes transformadores nessa estrutura, né, chamada Sistema Único de Saúde.
E como as ideias discutidas podem avançar?
Elas avançam só quando a gente pauta a finalidade de uma conferência, né? De uma conferência municipal de saúde. Então, uma delas, por exemplo, é avaliar a situação de saúde da população. Então, essa avaliação situacional, entendendo qual é o perfil epidemiológico, quais são os vazios assistenciais, se assim existir dentro do território, quais são as políticas públicas que podem ser ampliadas, fortalecidas, sobretudo porque a gente tem um território quilombola aqui dentro do município, então a gente tem uma política nacional de saúde da população negra, por exemplo. Então é importante debater dentro desse recorte social, né, do município, como é que a gente pode fortalecer políticas inclusivas, né, como é que a gente pode ampliar o acesso ao SUS sob o viés, né, da equidade, principalmente.
Tiago, sobre o elo entre a atenção básica, média complexidade e alta complexidade. E qual forma esses três eixos estão interligados e discutidos?
A conexão, a integração desses três níveis de atenção, ela é imperativa para qualquer rede de atenção ser resolutiva. Então, a atenção primária, enquanto coordenadora do cuidado, é da onde, né, parte toda a qualificação do acesso, toda a organização, né, da rede, parte da atenção primária. Então, essa integração, essa comunicação entre atenção primária, atenção especializada, né, que é onde está ali localizada, média e alta complexidade, ela é importantíssima. Sobretudo no que a gente fala da navegação do cuidado desse usuário, né, a referência e a contrarreferência, a garantia da continuidade do cuidado desse usuário que não se interrompe só por ele partir da atenção primária para a atenção especializada. É necessário fazer um fluxo de contrarreferência para que esse usuário tenha seu cuidado, né, continuado agora no piso da atenção primária, uma vez que ele já resolveu ali o que ele tinha que resolver de acordo com a condição clínica dele na atenção especializada, por exemplo.
Converso com o Tiago Fernandes, que é consultor dos Conselhos Municipais do Estado da Bahia na saúde. Tiago, sobre uma discussão ampla que está acontecendo principalmente este ano no Estado da Bahia, é a regulação e a regionalização de hospitais, a exemplo do Senhor do Bonfim, que foi estadualizado, Jacobina, que está construindo um hospital, Paulo Afonso, Serrinha. De qual forma as discussões também podem avançar com a discussão sobre a regulação?
Eu acho que o primeiro de tudo, né, não só na construção de um ponto de atenção como um hospital, né, que é de importância não só para o município, mas para uma região, é o estudo epidemiológico, é entender qual é o perfil assistencial desse hospital. Né, porque aí não adianta eu construir um hospital e esse hospital ofertar procedimentos que a minha rede já oferta. Então, tenho que começar a ter um olhar, né, para traçar esse perfil epidemiológico, começar a ofertar serviços que o município não ofertava antes ou ampliar esses serviços. E a intenção, né, é sempre regionalizar. Né? Quando é um hospital de médio a grande porte, ele se torna, né, uma referência de rede e começa a integrar, né, os demais municípios que fazem parte daquela região. Quanto à regulação, o importante é a gente começar a entender que para uma regulação ser efetiva, é necessário qualificar esse acesso, é necessário começar a fazer abordagem clínica, aplicando protocolos clínicos, qualificando esses usuários que fazem parte de uma fila de espera, por exemplo, com critérios de prioridade, né, que é a gestão de fila, é eu priorizar inicialmente quem tem a maior necessidade, e essa necessidade é baseada em critérios clínicos, né, para poder organizar o acesso desse usuário. E hoje em dia não, né? Eu vou dizer, a gente está sempre fomentando diante das gestões o uso de sistemas, né? De soluções de sistemas de regulação. A gente tem uma base íntegra e, sobretudo, sistemas interoperáveis, sistemas que se comunicam com outros sistemas, né? Então, eu tenho uma regulação integrada na região de Senhor do Bonfim, por exemplo. Todos os municípios da região utilizando um único sistema de regulação. A gente tem uma base íntegra desses dados. A gente tem uma fila única de usuário e poder acompanhar esse usuário do momento que ele acessa até o momento que ele finaliza ali o atendimento dele e que, a partir daí, né, dessa abordagem clínica, dessa finalização desse cuidado, a gente vai entender se ele vai ser contrarreferenciado ou se ele vai avançar, né, dar continuidade ao cuidado dele na atenção especializada. Então, essa é a importância da gente começar a se comunicar, né, de forma regional, a gente começar a integrar esse cuidado de forma regional.
Foi perceptível que caiu o índice de vacinação no Brasil em diversos vetores. Para exemplificar, a campanha contra a gripe. Como incentivar o brasileiro a voltar a ter a vacina como prioridade? São diversas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde.
Aí realmente é um risco de saúde pública, né? Quando a gente fala de uma queda de cobertura vacinal, a gente está falando de um prejuízo de saúde pública, porque a gente está falando de vacinas que é aplicada desde a infância e que, por um movimento, né, de pós-verdade, né, esse movimento de pós-verdade, a gente traz aí as fake news, a gente traz todo o movimento negacionista, que também induz as pessoas a não buscar, né, a vacinação, a não levar seus filhos para aplicar esses imunizantes que são necessários, como vacina contra a poliomielite, que já estava erradicada, mas de uns anos para cá, a não aplicação ou a queda dessa cobertura vacinal incorreu em novos casos. Então, isso é um problema que a gente precisa enfrentar levando, né, informação correta, levando para essa população, sobretudo hoje aqui, né, que a gente estamos reunidos com o controle social aqui do município, para começar a fazer proposições que leve até a população informação correta, que convide a população para debater com a gente e fazer essa escuta. O que é que impede de acessar o posto de saúde para se vacinar? Né? O que é que impede? É alguma comunicação que foi feita ou alguma informação que você teve acesso que está lhe impedindo? Então, essa escuta qualificada de desconstruir, sobretudo, né, essas narrativas, eu acho que termina em um encorajamento, termina que essa mãe leva seu filho para ser vacinado e a gente começa, né, a avançar nessa cobertura vacinal. Além das outras estratégias, né, que o município já adere, de levar a vacina até o local onde esses pacientes residem. Então, é uma forma de o paciente não precisar sair de casa para ir até o posto. A vacina vai até esse usuário, né? É uma estratégia também que tem gerado uma certa eficácia, né?